בעזרת השם דף יוד, טרטטו ג'י מגילה. יסרמוס דף טטמו דבד נוברסו, נמישנה נדס מפרימיר עניין ג'יבשו פלסימה. ובמישנה ראית שזדהות שמפעל המישנה. אין בין במה גדולה לבמה קטנה, אלא כל ג'יפריסט מבמה גדולה היא מבמה קטנה. מבמה אין מורתר ומזבח. Introduzindo o assunto da Bama. Existia uma época antes da construção do Mishkan, do tabernáculo do povo de Israel no deserto, que era permitido sacrificar sacrifícios numa Bama. A pessoa coloca uma pilha de pedras, faz um altar e pode sacrificar o sacrifício para Hashem. No momento em que o Mishkan foi construído, já se proibiu sacrificar num altar particular da pessoa. Depois, quando o povo chegou na terra de Israel, levou o Mishkan para Shiloh, uma das cidades da terra de Israel. Shiloh era a capital espiritual do povo de Israel, não era Yerushalayim, era Shiloh, onde estava lá o Mishkan, chamado Mishkan Shiloh. Naquela época também era proibido sacrificar sacrifícios numa Bamá, era necessário sacrificar o sacrifício lá na Mishkan Shiloh. Os Plishtim, os filisteus, vieram capturar o Aron, capturaram a Arca Sagrada, como sabemos. Nesse momento se permitiu sacrificar sacrifícios numa Bamá. A Arca Sagrada não está junto com o Mizbeach, o Mishkan não está completo, então é permitido sacrificar sacrifícios numa Bamá. Os filisteus foram amaldiçoados, os filisteus tiveram muitas pragas e devolveram a Arca Sagrada para o povo de Israel, porém a cidade de Shiloh já estava destruída. Levaram o Mishkan para a cidade de Nov, depois para a cidade de Giv'on. Naquela época o povo de Israel levava a Arca Sagrada para as guerras. Então, a Arca Sagrada, o Aron HaBrit, que tinha lá a Luchot HaBrit, as tábuas da lei, não estava fixo no Mishkan. Estava móvel, às vezes estava no Mishkan, às vezes estava na guerra com o povo de Israel. Naquela época também era permitido sacrificar no Babamá. O Mishkan não estava completo, porque a Arca Sagrada entrava e saía. Quando David HaMelech conquistou Yerushalayim, levou a Arca Sagrada para Yerushalayim. Nesse momento, já começou preparativos para o Beit HaMikdash. Na construção do Beit HaMikdash se proíbe sacrificar sacrifícios numa Bamá. Se é permitido sacrificar no Beit HaMikdash. Isso é o que precisamos saber para entender a nossa Mishnah, porque tem um outro assunto. O que é uma Bamá Ktaná e o que é uma Bamá Gdola? Na época de Nov e Giv'on, que a Arca Sagrada estava móvel, às vezes estava no Mishkan, às vezes estava na guerra, o Mizbeach era chamado de uma Bamá Gdola, uma Bamá grande, uma Bamá principal. E o altar particular da pessoa é uma Bamá Ktaná. Fala aí, Mishnah, qual é a diferença entre os dois? A Mishnah, a diferença é Pesachim, você é permitido sacrificar o sacrifício de Pesach. Vamos ver na nossa semana que não é só o sacrifício de Pesach. Qualquer sacrifício obrigatório, que tem uma data fixa, como o sacrifício de Pesach, tem 14 de Nissan para sacrificar o sacrifício de Pesach. Véspera de Pesach. Esses sacrifícios só podem ser sacrificados na Bamá Gdola. Sacrifícios particulares da pessoa podem ser sacrificados também na Bamá Ktaná. Isso fala a nossa Mishnah. Zé, qual é essa regra geral? Qual o Shom Nidav e Nidav, qualquer sacrifício que a pessoa pode prometer ou querer se voluntariar da Kare, Bamá, é permitido sacrificar na Bamá, da Bamá pequena. Vê, qual Shom Nidav e Nidav? Qualquer sacrifício que é um sacrifício obrigatório da pessoa, que não pode prometer, não pode voluntariar. Por exemplo, sacrifício de ratata. A pessoa cometeu um pecado, está aí o sacrifício de ratata. E no Kare Bamá, não pode ser sacrificado na Bamá, tem que ser sacrificado na Bamá Gdola. A Bamá grande, a Bamá principal que estava já no Mishkan, no tabernáculo. Isso fala aqui a Mishnah. Na época de Shiloh, na época do Beit HaMikdash, só é permitido sacrificar sacrifícios no Mizbeach. Estamos entrando na época de Nov e Givon. Fala aí, Mora. Psachim e Tulo. Somente o sacrifício de Pesach tem que ser sacrificado na Bamá Gdolá. Outros não. Não faz sentido a diferença entre o sacrifício de Pesach e todos os outros sacrifícios. Fala, Eima, que é Psachim? Não. Pesach é uma referência. Todos os sacrifícios que parecem com o sacrifício de Pesach têm a mesma alahá. Sacrifícios obrigatórios, que é uma data fixa, como o Shamei Simcha, Shamei Heiligá, o Latriá das festas. Nem tem data fixa para sacrificar, também é um sacrifício obrigatório. Tem que ser sacrificado na Bamá Gdolá. Esse é o conceito. Mani, como qual a opinião vai a nossa Mishnah? Fala na Rabi Shimon e a opinião de Rabi Shimon. Por que? Tentando como falar aberto. Rabi Shimon vai falar Rabi Shimon. Af tzibur lo ikrivu el apsachim vechovot shekavu alahem zman. Também o público que tem que trazer sacrifícios da festa, por exemplo, Eles são sacrificados com sacrifícios de Pesach e sacrifícios obrigatórios que têm uma data fixa, como já explicamos. Não tem sacrifícios obrigatórios que não têm uma data fixa para sacrificar, como o sacrifício de Hatat. A pessoa cometeu um pecado, tem que fazer o sacrifício de Hatat. Uma novidade muito grande. Nem era sacrificado na Bamá Gdolá, nem na Bamá Ktaná. Não era sacrificado esse sacrifício. Só sacrificava ou sacrifícios que a pessoa prometeu ou doou na Bamá Ktaná ou na Bamá Gdolá. E sacrifícios obrigatórios com a data fixa só podem ser sacrificados na Bamá Gdolá. Porém, sacrifícios de Hatat, obrigatórios que não têm uma data fixa, não eram sacrificados nessa época de Nov e Givon. Só na época de Mishkan Shiló e na época do Beit HaMikdash. Isso fala aqui, então, a nossa Mishnah é como Rabi Shimon, a nossa Mishnah fala aqui. Qual é a diferença entre os sacrifícios sacrificados na Bamá Gdolá e da Bamá Ktaná? É o sacrifício de Pesach e outros sacrifícios que têm data fixa são obrigatórios, que sacrificava na Bamá Gdolá e não na Bamá Ktaná. Outros sacrifícios que não têm data fixa também não eram sacrificados na Bamá Gdolá. Isso fala aqui. Fala nossa próxima Mishnah. Em Ben Shiló e Yerushalayim Mila. Qual é a diferença da cidade de Shiló, na época que o Mishkan estava lá, e a cidade de Yerushalayim, na época do Beit HaMikdash? Ela chega em Shiló, Ochlim, Kodashim, Kalim, Umaser, Shiló, Bechol, Aroé. O conceito de Kodashim, Kalim. Temos dois tipos de sacrifícios. Temos sacrifícios chamados Kodashim, Kalim e Kotche, Kodashim. Sacrifícios de santidade mais grave são chamados Kotche, Kodashim, como o sacrifício de Hatat. Sacrifícios de santidade mais leve são chamados de Kodashim Kalim, como o sacrifício do Shlamim Todá. A diferença entre os dois é que quando a pessoa vai comer a carne do sacrifício de Hatat, por exemplo, é necessário comer dentro da Azara. Também o Kohen tem que comer dentro da Azara, do pátio do Beit HaMikdash. Com relação a Kodashim Kalim, a pessoa pode comer em toda a cidade de Yerushalayim. O que acontece com relação a Shiló? Em Shiló, Bechol Aroé, era permitido comer essa carne do Kodashim Kalim em todas as partes, em volta de Shiló também, que conseguem ver a cidade de Shiló. E também com relação a Maser Shiló, o segundo dízimo que tem que comer em Yerushalayim, na época de Shiló, tinha que comer Maser Shiló, o segundo dízimo das suas frutas, em Shiló, era permitido comer essas frutas, Bechol Aroé, ou em Yerushalayim, para Yerushalayim, Lifnim Nachomá, para Yerushalayim, é só dentro da muralha. Na cidade de Yerushalayim. Vekan, também com relação a Shiló, também com relação a Yerushalayim, Kotche Kodashim, Nehalim, Lifnim, Naklaim. O Kotche Kodashim só pode ser comido dentro da Azara. Klaim são aquelas cortinas que vamos ver na continuação que envolviam a Azara. Só é permitido comer os Kotche Kodashim, como o sacrifício de Hatat, dentro da Azara. Também com relação ao Mishkan Shiló a mesma coisa, o Mishkan Shiló não tinha Azara, o Mishkan é o tabernáculo, não tinha um pátio, tinha chamado Hatzer HaMishkan, que também é uma Azara, a mesma coisa, com outro nome, Hatzer HaMishkan, o pátio do tabernáculo. Continuamos. Kedushat Shiló, Yesh Acharea Eter, Kedushat Yerushalayim, En Acharea Eter. Agora vamos ver esse assunto extenso na frente. A cidade de Shiló era condicional. A cidade só é sagrada como a capital espiritual do povo de Israel enquanto o tabernáculo está lá construído. Depois, depois da destruição do Mishkan, Shiló não é mais sagrado. É proibido comer a Maser Shini, por exemplo. Ele diz que Yerushalayim, ele fala aqui, está na cama da nossa Mishnah, a cidade de Yerushalayim en acharea ete. É incondicional, independe do Beit HaMikdash. Mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash, continua sendo sagrado lá como Makom HaMikdash, o lugar do Beit HaMikdash. Por consequência disso, vamos ver na Gemara que, em teoria, poderíamos ir em Yerushalayim, lá no lugar do Beit HaMikdash, e sacrificar sacrifícios. Na teoria, poderíamos fazer isso. Não podemos fazer isso na prática, porque estamos impuros, a empresa de Tumat Met. Estamos impuros, a empresa do falecido, não temos as cinzas da parada lá para nos purificar. Não temos a cinta da vaca vermelha para nos purificar a empresa da Tumat Met, então estamos impuros, não podemos entrar no Anazará, não podemos entrar no, com certeza, para sacrificar sacrifícios lá, que vamos impurificar o sacrifício, é proibido entrar no Beit HaMikdash impuro, porém, na teoria, poderíamos ir no Beit HaMikdash, no lugar do Beit HaMikdash, mesmo que está destruído, sacrificar sacrifícios lá. Por consequência, também é proibido sacrificar sacrifícios fora do Makom HaMikdash. é proibido sacrificar na Bama. Isso fala Tanaka. Fala Gmará. Amar Abitsa, Gisra Abitsa. Chamado Shemakrivim Bebet Chonyo Bezmanazé. Fala Abitsa que eu escutei que na casa de Chonyo, Chonyo era o filho de Shimon HaTzadik. Eles sacrificavam sacrifícios mesmo depois da destruição do Bet HaMikdash. Eles moravam no Egito, tinham uma Bama e sacrificavam sacrifícios. Eles não estavam impuros depois de Tumat Met. E eles sacrificavam sacrifícios. Isso fala Rabi Yitzhak. Kassavar, Rabi Yitzhak sustenta Bet Chonyo, lá Bet Avodah Zarah. A priori de Rabi Yitzhak é que nesse lugar, Bet Chonyo, a casa de Chonyo, não sacrificavam sacrifícios para idolatria e sim para Hashem. Eram pessoas justas. E Kassavar é um outro ponto de partida de Rabi Yitzhak, do Shat, que do Shat Yishonah, que Tchale Shatah, velo que Tchale Atid Lavon. Rabi Yitzhak, escute com a nossa Mishnah. Rabi Yitzhak disse que a santidade de Yerushalayim é sim condicional. Do Shale Shata, foi sagrado na época do Bet HaMikdash, velo que Tchale Atid Lavon é sagrada para depois da destruição do Bet HaMikdash. Portanto, seria permitido sacrificar sacrifício numa Bama. Isso foi o Rabi Yitzhak que se fez na Bet Chon. Dirte, uma fonte disso do Passo, que lo batem a data ela menuchá vela nachalá. O Passo fala que no momento que vamos construir o Mishkan, é proibido sacrificar sacrifício na Bama, porém antes disso é sim permitido sacrificar sacrifício na Bama. Dirte, com a fonte disso do Passo, que lo batem a data ela menuchá vela nachalá. Falou, Passo, que vocês não chegaram ainda nos lugares onde vocês vão descansar. Pois vocês estavam no deserto, cansados, o Pasuk fala, vocês não chegaram ainda no lugar do descanso de vocês. E nem na Nahalá, no lugar que vocês vão herdar a terra. O que significa isso? Mas no caso do Shiloh, vocês não chegaram ainda em Shiloh. Em Shiloh, vocês sim vão descansar. O tabernáculo vai estar lá em Shiloh. Nahalá, herança da terra azul, Yerushalayim, depois em Yerushalayim com Beit HaMikdash. O que isso vem nos ensinar? Makish Nahalá de Menuchá. O Pasuk veio associar Shiloh com Yerushalayim. Ma Menuchá, Yeshacharei Eter, assim como Shiloh, a santidade é condicional, é limitada, até o momento que o Mishkan vai estar lá. Também Yerushalayim é a mesma coisa. Yerushalayim só é sagrado enquanto o Beit HaMikdash está lá. Essa é a opinião de Rabi Yitzhak. Amru Lei falou para Rabi Yitzhak, Amart, você realmente falou assim? Que Yerushalayim não é mais sagrada depois da destruição do Beit HaMikdash? Amar Lei falou Rabi Yitzhak para eles, Lo. Eu não falei assim. Amarava disse Rava Ha'elokim Amra. Eu estou jurando que ele sim falou. Vegamirna Laminei. Eu próprio escutei de Rabi Yitzhak esse ensinamento. Maitamaka Adarbe. Por que Rabi Yitzhak voltou atrás agora? Shunkash de Rav Mari. Por que isso que Rav Mari perguntou? Demotiv Rav Mari. Porque Rav Mari perguntou. Do Shat Shiloh Yeshachari Eter. A santidade de Shiloh é limitada, é condicional. Do Shat Yerushalayim Enachari Eter. A santidade de Jerusalém não é condicional. Não como Rabi Yitzhak diz. Vê outra, numa outra Mishnah, Mishabal de Jerusalém, Mestru Abamot, quando chegaram em Jerusalém, se virou proibido sacrificar sacrifício na Bama, Velo Yalaem, Odeter. E não é mais permitido sacrificar na Bama nunca mais, mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash. Vei a Itália na Halá. Jerusalém é a herança do povo de Israel, é a cidade que o povo de Israel recebeu como capital espiritual do povo de Israel para o sacrifício. Ou seja, aqui se vê nessa braita claramente que Jerusalém é sagrado para sempre. E a pessoa disse que não, é só enquanto o Beit HaMikdash está construído. Então, conforme essa braita, para sempre é proibido sacrificar sacrifícios fora do Beit HaMikdash. Então a pergunta é como a pessoa que pode falar, pode discutir com a braita. Agora ela está na aí. Rabi Yitzhak se apoia na opinião de um sábio, isso chama discussão dos Hamim com relação a isso, e traga como falar a Mishnah. Amar a beleza de ser a beleza. Chamate que Shayu Bonim Ba'echal, o Sim Klaim La'echal, de Klaim La'azara. Eu escutei quando iam construir lá o Echal, iam construir o muro da Azara. Primeiro fizeram uma cortina em volta do Echal, o Echal é aquela sala coberta do Beit HaMikdash, que tinha dentro dele o Kodesh HaKodashim. Fizeram uma cortina em volta dessa área do Echal, depois construíram um muro. E mesma coisa com relação ao pátio. Ela pode ter uma diferença entre os dois, Sheba Echal, Bonim e Bahutz, que com relação ao Echal, a cortina está na parte de dentro do Echal e o muro na parte de fora do Echal. O Bazará no pátio do Beit HaMikdash, Bonim e Bifrim. O muro está na parte de dentro e a cortina na parte de fora. O seu muro está na parte de dentro porque o muro faz a parte da santidade da Azará. Com relação ao Echal, o muro está na parte de fora porque o muro faz parte da santidade também da Azará, não do Echal. Vemos da Bíblia que serve o João, o outro Alachan, que serve a Mishnah, chamate o escute, chama Krivin, afalpi shen, shen bait, ochrin kodshe kodashim, afalpi shen, klaim, e o escute que é permitido sacrificar sacrifício no Betamigdash, hoje em dia, mesmo que está destruído, vamos sacrificar no mesmo lugar, kodshe kodashim, ochrin kodshe kodashim, é permitido comer sacrifícios de kodshe kodashim, afalpi shen, klaim, mesmo que não tenha essa cortina em volta da Azara, Kodashim Kalim, uma sede chinês, permitindo comer o Kodashim Kalim, também é o segundo dízimo. Afalpi Shein Roma, mesmo que Yerushalayim não tem muralha naquela época. O Yeshua disse que o lugar do Mikdash é sagrado ainda, mas depois da destruição do Beit HaMikdash, que é do Shalishonak e do Kitchalishata, porque a primeira santidade é incondicional, independe da destruição do Beit HaMikdash. Forma Michal de Rabeliezer, essa vara daqui se vê que se Yeshua fala assim, deve ser que a beleza discute com Rabi Yeshua. Deve ser que a beleza sustenta que a santidade de Yerushalayim é sim condicional, por isso fizeram essas cortinas em volta da Azara, cortinas em volta do Eichal, mesmo antes de construir as muralhas, para poder sacrificar os sacrifícios lá, fazendo essas cortinas, estão santificando o lugar outra vez. É que você vê que antes disso, essa área do Beit HaMikdash não é sagrada. Então, Rabi Yitzhak vai se apoiar na opinião de Rabi Eliezer. A maneira vinda de Ravashi, falando a vinda para Ravashi, Mim Mai, qual é a prova disso que você está falando? Dilma, talvez, de Kule, Amak, Dushan, Arishonak, Tchaleshatav, Tchaleshatavon, talvez, como em todas as opiniões, a primeira santidade é incondicional. Isso que Rabbeze fala um ensinamento, e Rabbeze Shua fala outro ensinamento. O Mar Mai de Shmialei Kamar, o Mar Mai de Shmialei Kamar, e cada um está falando o que ele escutou do seu rabino. Rabbeze escutou que fizeram essas cortinas. E Rabi Yehoshua disse que é permitido sacrificar sacrifícios no Beit HaMikdash, mesmo que está destruído. Então não tem uma prova. Verrita, mas se você quiser perguntar, Klaim Rabi Eliezer Lamani, por que Rabi Eliezer fala que colocaram lá essas cortinas, se não é para santificar o lugar do Beit HaMikdash, porque já está sagrado? Se ele vai concordar com Rabi Yehoshua? É só uma descrição. Eles poderiam sacrificar sacrifícios lá também sem essas cortinas. Colocaram essas cortinas para uma descrição, para não sacrificar o sacrifício expostamente, explicitamente, então fizeram essas cortinas, porém não para santificar o lugar. Então volta a pergunta, Rabi Yitzhak não tem uma opinião para se apoiar, Rabi Yitzhak disse que a santidade do Yerushalayim é condicional, é que se vê que não é condicional, é independente do Beit HaMikdash. E lá por isso que o rei Jamana, que Hanetanai, como aqueles sábios da Braita, detalhe como fala a Breta Mara Bishmael Berabiose. Fala Rabi Ishmael, filho de Rabiose, Lama Manu Rahamim Ete. A Mishnah fala lá em Maseret Arachim algumas cidades emuralhadas na época de Yoshua Bin. Temos várias diferenças com relação à cidade emuralhada e não emuralhada. Por exemplo, a leitura da Megillah, que seria no dia 15 de Adar, na cidade emuralhada. Uma cidade não emuralhada seria no dia 14 de Adar. Outra Alaha é com relação a Bate Arechoma. Vimos já também. A pessoa que vem de uma casa, por exemplo, dentro de Yerushalayim, que é uma cidade emuralhada desde a época de Yoshua Bin Nun, o vendedor pode desfazer a venda durante esse primeiro ano da venda. Pode dar o dinheiro para o comprador e pegar a sua casa de volta. Com relação a outras cidades, que são cidades abertas, a pessoa pode desfazer essa venda mesmo depois de um ano. E a Mishnah cita algumas cidades que eram emuralhadas desde a época de Yoshua. Falou a Mishnah para Deus, se lava Manu Hakami Metiro, porque os caminhos só citaram essas cidades. Shikshalu, Beneagula, Matsuet Elo. O motivo é falar de Ishmael, quando o povo de Israel veio com Ezra, Sofer, da Babilônia para a terra de Israel para construir o segundo Beit HaMikdash, encontraram essas cidades especificamente emuralhadas. Vekichum, santificaram essa cidade outra vez. Avalarishonot, porém, as primeiras cidades emuralhadas, Bitlu, Mishibatlan, Aaret. A santidade delas se anulou depois da destruição da terra de Israel, depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash. Alma Kassava, se vê claramente que Rabishmael Abiyo se sustenta que do Shah Arishonah, que Tchale Shatah, Belo, que Tchale Atidlavu, que a santidade de Yerushalayim foi santificada momentaneamente, condicionalmente, e não depois da destruição do Beit HaMikdash, voltou a perder sua santidade. Quando vão construir a cidade de Yerushalayim outra vez, vão santificar outra vez as cidades amuralhadas, santificaram certas cidades amuralhadas. Você fala que Rabi Ishmael para Deus. Então, Rabi Ishmael pode se apoiar na opinião de Rabi Ishmael. Urmínio, porém, perguntamos na contradição, amar Rabi Ishmael para Deus. Você fala Rabi Ishmael para Deus. Verri, Elo, Bilvada, Yo. Somente essas cidades amuralhadas que existiam na época de Yoshua, Velok, Var, Neymar, o pastor fala diferente, Xixim, Ir, Kol Hevel Argov. Aquela área de Hevel Argov tinha 60 cidades. Uchtiv, o pastor fala, Kol Ele Arim Betzurot Homa Gvoa. Todas as cidades eram fortalezas com muralhas. São 60 cidades daquela época de Moshe Rabbeinu e Yoshua Bin Nun. Não só algumas cidades que estão na Mishnah, mas Ela lá o Manu Hakami meteram. Então fala aí, Bishmael Rabius, por que os Hamim citaram poucas cidades? Shikshaluk, né? Agolá, quando o povo de Israel veio da Bíblia para a terra de Israel, Matsu, ele encontraram essas cidades. Vê Kitchum, certificaram essas cidades. Agora interrompe a Gemara, Kitchum, Kitchum, Hashta. Viramos a página. Agora que certificaram essas cidades, Ha'amri, a própria Mishnah, fala na continuação. Lotzri, Halikdush, essas cidades não precisam ser certificadas. Já estão certificadas desde a época de Yeshua. Ela, então, o que aconteceu lá? Matsuetelo Umanum. O que aconteceu é que o povo só chegou lá na terra de Israel, encontrou certas cidades emuralhadas e fez uma lista dessas cidades. Essa lista são as cidades emuralhadas que já sabemos que eram já da época de Yeshua. Velo Elo Bilvat. Não só essas cidades são sagradas à santidade de Arehomá. Ela conta a lei de Hamasoret biatcha meavoteha. Qualquer cidade que você tem uma tradição dos seus antepassados, que o que chamou Kevet Homam e Mot Yoshua Binun, que é muralhada desde a época de Yoshua, Kola mitzvot alalo no Akimba. Todas as mitzvot de Arehomá se aplicam a essa cidade também. Neshek do Shari Shonaki Chale Shatam e Kichale Atidlafon. Porque a primeira santidade, a terra de Israel, foi santificada naquele momento. E para sempre, independente da destruição da terra, como que aconteceu depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash. Pergunta na caixa de Rabbi Ishmael, temos uma contradição da pergunta de Rabbi Ishmael. A primeira pergunta fala que a santidade da terra de Israel, de Jerusalém e Arehomá é condicional. Agora falamos que é incondicional, independente do Beit HaMikdash. Uma contradição. Fala agora, não é uma contradição. Temos duas opiniões dos Tanaim sobre o que Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi sustenta. Ou seja, não estava claro. Uma opinião entendeu assim, uma opinião entendeu diferente. Temos duas braitas por causa disso. Vem para ter uma outra resposta. Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi Amra. Quem falou a segunda braita não foi Rabbi Ishmael, filho de Rabbi Yossi, foi Rabbi Elazar, filho de Rabbi Yossi. Detalhe como falar a braita, Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, quando falar Rabbi Elazar, filho de Rabbi Yossi, Ashelohoma. O pastor fala uma cidade que não tem a muralha. Porém, se escreve Lo, com Lamed Aleph, não tem muralha. Porém, se lê Lamed Vav, se lê um pouco diferente o Vav do que o Aleph. Principalmente os Ashkenazim, lêem diferente, lêem Loi. Então, como você explica isso? O pastor fala, se escreve que não tem muralha. Porém, se lê que tem sim muralha. Fala o sábio, eu falo, no Achav, Ve'yalo Kodem Lachem. Mesmo que essa cidade não tenha muralha nesse momento, a muralha foi destruída, mas tinha na época de Yoshua, essa cidade é sagrada, essa cidade de Arehomá. E tem a Alahá de Bater Arehomá, essa casa, por exemplo. Isso fala que Agmará, então consulta com o Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, essa cidade é incondicional também de Arehomá, da terra de Israel, precisa de Yerushalayim, do Beit HaMikdash, etc. Isso, fechando esse assunto, se na prática não podemos sacrificar sacrifícios fora do Beit HaMikdash, ou porque a cidade do Beit HaMikdash é incondicional, o lugar do Beit HaMikdash é assim sagrado. Na teoria, poderíamos ir até o Beit HaMikdash sacrificar sacrifícios, os quais poderiam ir lá se eles não tivessem impuros da empresa de Tumat Met, empresa do falecido. Continuamos um outro assunto, agora entrando no assunto da Megilat Esther. Vamos ver até o final do capítulo muitas explicações dos psukim da Megilat Esther. Vamos tentar revisar um pouco a história da Megilat Esther para entender as interpretações dos Hachamim. Fala na Vahib Me Ahashverosh. Foi na época de Ahashverosh, o rei da Pérsia, o rei perverso. Amar Rabi Levi, disse Rabi Levi, Vei Teima Rabi Yonatan. Tem que falar que Rabi Yonatan disse. Davar Zeh Masoret Be'adenu Me Anshe Knesset Agdola. Esse ensinamento é uma tradição desde a época de Anshe Knesset Agdola, a reunião dos Hachamim. Uma reunião de sábios, um pouco antes da destruição do segundo Beit HaMikdash, como uma preparação para a diáspora, fizeram vários decretos para proteger o povo israel na diáspora. Como a Komshe Neymar vaihi, eno ela lachon tsa. Sempre quando a Torá fala vaihi e foi, significa que foi uma época ruim. Por exemplo, vaihi bimei Ahashverosh, foi na época de Ahashverosh. Hava Amar, aconteceu lá o Amar perverso, queria exterminar o povo israel, uma época ruim. Foi na época dos juízes que julgaram. Primeiro, o começo da Megilat Rut, uma época ruim, Havara, porque foi uma época de fome no povo de Israel, que teve uma série de fatos que aconteceram depois dessa fome, que Elimelech, que era um dos líderes do povo de Israel, muito rico, abandonou o povo de Israel, foi para Midian e foi castigado lá, uma época ruim. Vaihi ki echel Adam Larov. O pastor que fala na época do dilúvio, o homem começou a se reproduzir na terra. E a continuação é Vaiar Hashem Kirabar At Adam. Hashem viu que o homem seguiu caminhos ruins e trouxe o dilúvio, foi uma época ruim. Vaihi benasa mikedem. Foi quando eles viajaram juntos do leste. Havanivne lá no Ir, eles estavam todos juntos e falaram: vamos construir uma cidade e uma torre muito alta, a Dorapalagá, que construiu o Migdal Bavê, a Torre de Bavê. Queriam guerrear com Hashem, uma época ruim. A criação se voltou contra o Criador, Jesus disse. E foi na época de Amrafel, aqueles quatro reis que guerreram contra os cinco reis da época de Abraham Avinu. E Abraham Avinu interviu na guerra com seu exército e defendeu os cinco reis. É uma época ruim, assume o Hamam, uma época de guerra mundial, que não é boa para ninguém, para nenhum dos lados, nem aquele que ganha, nem aquele que perde. Uma época ruim. Foi quando Yoshua estava em Jericó, foi uma época ruim também. Mesmo que Yoshua conseguiu conquistar a cidade de Jericó, como sabemos, fizeram aquelas sete voltas em volta da muralha, derrubaram a muralha, etc. Foi uma época ruim, por quê? Vimos na página 3, quem quer revisar esse acontecimento, veio um anjo para Yoshua e repreendeu Yoshua, que ele foi se preocupar com a emboscada de Jericó, e não foi isso da Torá à noite. À noite não é época de guerras, falou esse anjo para Yoshua, e Yoshua foi repreendido, foi uma situação difícil para Yoshua. Vai Hashem et Yoshua, Hashem estava com Yoshua, e se do Vai foi uma época ruim, porque Vai Malu Bene Israel. O povo se profanou o sagrado. Ou seja, todos os espólios de guerra de Jericó deveriam ser para Hashem, para o Bet HaMikdash, ou Mishkan. E o povo se pegou, algumas pessoas do povo se pegaram bens da cidade de Jericó para si próprio. Foi uma ação ruim, o povo se foi punido por causa disso. Vai Ish Echad Min Aramataim. Foi uma pessoa da Aramataim, uma área da região de Efraim. Que Haná, Ahav, e Hashem Sagar Ahma. Uma época ruim, porque ele gostava muito de Haná, sua esposa, mais do que Pniná. Porém, Hashem fechou o ventre de Haná, não deu um filho para Haná, até que Shmuel Anavi nasceu milagrosamente. Shmuel, o profeta. Foi uma época ruim, foi uma época de sofrimento. Vai que Zaken Shmuel, velor Rubanav Bedrahav. Shmuel ficou velho, e os seus filhos não foram à risca nos caminhos de Shmuel. Não fizeram pecados, como falaram em outro lugar, para não seguiram realmente o caminho de Shmuel. Foi uma situação ruim, por isso que vai rir. E David HaMelech conseguiu vencer todos os seus caminhos. Hashem estava com David HaMelech. Também era uma situação ruim, por quê? Sabemos que o preço do sucesso é a inveja e o ódio de outras pessoas. Então, David HaMelech atraiu a inveja de Shaul, o rei. O rei Saul queria matar David HaMelech. Tem uma situação ruim para David HaMelech. Vai que Hashem HaMelech bebetou. E David HaMelech voltou à sua casa depois da guerra. E foi uma situação ruim, porque Rak Atah Lo Tivne Abayit. Falou o profeta para David HaMelech: você não vai construir o Bet HaMikdash. Hashem fala que você tem as mãos cheias de sangue. Mesmo que foi necessário que ele faça essas guerras, porém, uma pessoa que tem as mãos cheias de sangue não pode construir o Bet HaMikdash, que é tudo paz. Uma situação ruim para David HaMelech. Pergunta grave, Hakti. Porém, muitos psukim falam Vayihi, e não é uma situação triste. Por exemplo, Vayihi, Vayihi Mashmini, foi o oitavo dia, era o Shchodesh Nissan. Depois de sete dias do Miluim, tem o oitavo dia, a inauguração do tabernáculo, uma situação muito, muito especial. E o pastor fala Vayihi, Betânia Breta fala, Otu ayom aita simcha lefnei HaKadosh Baruch Hu, que yom shenivriu bo shamayim va'aretz. Esse dia é um dia tão alegre para Hashem, como o dia da criação do céu e a terra. E o pastor fala Vayihi, Tivacha, como você sabe que o oitavo dia do Miluim é comparado com a criação da terra, a mesma alegria, Tivacha. E sai esse aqui com relação ao Miluim, Vayihi ba'yom hashmini, foi o oitavo dia, Vertivata, Milu Pasuk, lá com relação a criação da terra, Vayere Vayboker Yom Echad, também fala o pasuk Vayehi, e o pasuk fala que é comparado com a alegria que a Shem teve com a criação do mundo. Fala melhor que não. Hashachiv Nadav Ve'Avihu. Realmente, o oitavo dia do milênio foi um dia triste, então, terminou triste. Com a morte de Nadav e Avihu, os dois filhos de Aaron, que sacrificaram um incenso sem ser ordenados a isso e foram punidos, terminou tragicamente esse dia. Daqui tem outro passo. Vahi Beshmonim Shana Ve'Arba'meot Shana, foi no ano 480 depois da saída do Egito. Shlomo HaMelech construiu Bet HaMikdash, um dia alegre. Daqui tem outro passo. Vahi Kashera Yaakov et Rachel. Yaakov Avinu viu Rachel, um dia alegre. E do Vahi, Daqui tem outro passo. Vahiere Vahi Boker Yom Echad. Foi a noite, foi o dia. Terminou um dia da criação, um dia alegre. Vahi Kasheni, segundo dia também. Vai que Ashtishi, o terceiro dia também. Vai que Atuva, temos outros lugares que se fala Vai, e é um dia alegre. Amar Abash respondeu a Abash. Kol Vai, Ika Ahi, Vai Ika. Realmente Vai depende. Às vezes é alegre, às vezes não é alegre. Não foi isso que Rabi Levi explicou. Vai Bime e Noira Lashon Tsa. Porque quando fala Vai Bime, foi na época, é uma situação trágica, uma situação difícil. Hamisha Vai Bime Avu. Temos cinco vezes no Tanakh que fala Vai Bime, foi na época. Vai Bime Achash Verosh, com relação à história de Purim. Vai Bime Shfodash Shoftim, foi essa fome na época da Megilat Rut. Vai Bime Amrafer, foi na época dessas guerras, os quatro reis com cinco reis. Vai Bime Achaz, foi na época de Achaz, o rei, que teve que guerrear contra o rei de Aram. E o rei das, e as dez tribos guerrearam contra o Melech, contra Yehudá e Binyamin. E Achaz era o rei de Yehudá. Foi uma época difícil, uma época de guerra. Vai Bime Yoyakim. E foi na época de Yoiakim, quando começou a destruição do Bet HaMikdash e a diáspora. São situações difíceis. Continuamos. A maravilha de Rabi Levi. Temos uma tradição dos nossos antepassados a esse ensinamento. Que o quê? Amotz ve Amatzia Achimayu. Amotz e Amatzia. Amotz era o pai do profeta Yeshaya. E Amatzia era o rei de Yehudá. Eram irmãos. Maikamash. Aqui isso vem nos ensinar. Que ha de Amar Ashwe Bar Nachmani. Amar Rabbi Yonatan, como fala o sábio nome de Rabbi Yonatan, Kol Kala, Sheitz Noab Bet Hamia, toda a nora, que ela é discreta na casa do seu sogro, Zohar Ve'otzim Mena Melachim Venevim, ela merece que saia dela reis e profetas. Minala, qual é a fonte disso? Mitamar, de Tamar, de ter como falou o pastor, Vair Ea Yehudá Ve'achevea Lezunah. Yehudá viu Tamar na rua, e achou que ela era uma mulher vendida, uma mulher da rua, uma prostituta. Por quê? Que se tapa nea, porque ela cobriu o seu rosto. Pergunta a Mishum de que se tapa nea Be'achevea Lezunah, só porque ela cobriu o rosto. E o da pessoa que ela era uma mulher vendida. Qual é a relação entre os dois? Ela precisa falar agora que não. Mishum de que se tapa nea Bebet Hamia. O motivo que ele pensou que ela era uma mulher vendida é porque não reconheceu ela, porque ela cobria o rosto na, época, na casa de Yehudá. Não agora, agora ela estava com o rosto aberto para atrair Yehudá, justamente. Vilóba ia dar lá, e Yehudá não conheceu o rosto de Tamar. Por isso, Zartav e Atsume Mena Melachim Benevim. Por isso, ela mereceu que saiam reis e profetas dela. Melachim e Davi, os reis saíram de Davi da Meret. Nevim, os profetas da Maravilha Vim, diz que fala Nevim, mas só ele perdeu minha volta. Então, temos uma tradição, Amotz e Amatzia Achimayu, que é Amotz, o pai de Yeshaya, e Amatzia, o rei de Yehudá, descendente de Davi da Melech, eram irmãos, e saiu de Amotz e Yeshaya, viu que teve o passo que fala, Hazon Yeshaya, o Ben Amotz, foi a profecia de Yeshaya, o Ben Amotz, quer dizer que Tamar mereceu, que saia dela Davi da Melech, e também Yeshaya, o profeta, por causa que ela era discreta na casa do seu sogro, Yehudá. A maravilha de Sira Bilevi, da Vaz de Maçã e Beadeno Meavô, temos outra tradição dos nossos antepassados, uma Comaron e Nominamida. O lugar que a arca sagrada estava no Kodesh HaKodeshim não ocupava espaço. Telenemek, como falar, aberto também, Aron Sheassam Moshe, Yeshto Eser Amod Lekol Ruach. A arca sagrada que Moshe Abeno fez, colocou no Kodesh HaKodeshim, tem 10 amos, 5 metros até as paredes do Kodesh HaKodeshim em todos os lados. Urtim, um outro passo que fala, Verifne Advir, as medidas do Kodesh HaKodeshim, que era dentro do Dvir, Dvir é aquela cortina que separava entre o Echad e o Kodesh HaKodeshim, Estrim Amah Orech, 20 Amot, comprimento, וכתיב אותו פסוק והסלה גויה כנף הקרובה 11 אמות וכנף הקרובה 11 אמות אז 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 קרובים כזה סטטוס שבאבס אז אז מג'ום 10 אמות de comprimento, então elas se encontravam na largura do Kodesh HaKodashim e você vê que a largura do Kodesh HaKodashim era 20 amot porque os crimes estavam perto da parede dos dois lados e mesmo assim, além do Arô, também tinha 20 amot quadrados então, como o Arô não ocupava espaço no Kodesh HaKodashim isso fala aqui a Gemara Aron Gufei Ha'ava, onde estava o Aron? Ele lá deve ser Shma Mina Benessa Yaomet, que o Aron estava milagrosamente não ocupava espaço. Isso é por ser algo tão espiritual, não ocupava espaço, não era matéria. Continuamos. Rabbi Natan Patach Lapitra Lehai Parshat Amehacha. Rabbi Natan, antes de explicar a Migdal Tester, ele introduzia a Migdal Tester dessa forma. וקמתי עליהם, והכרעתי לבבל שם ושאר ונין ונכן, נאום השם. פלו, השם כבד יסטורי הבבילוני. ועשית ויאס קויזז הכי, כי לא מסתכלים לזה כי אה, לא מספיקה אגורה. שם, כי זה כשם ויסטורי הוא נומי דה בבילוני, אז זה הכתב, האופבטו. עושה את המוטיוב האופבטו, אז שמענו נומי דה בבילוני. שאר, זה לשנה, הוא אידיומה דה בבילוני כבד יסטורי דיסטורי. נין, זה נין, זה המלכות. האוכינה דה בבילוני כבד יסטורי דיסטורי ונכד, כי זהו נכד, הוא נטו, זו ושתי, הוושתי, האספוזה של אחשוורוש, והם מוכר, איסו וסיום מה, טרג'דת לוס בבילונוס. איסו כאשם וסבינגה קונטרה, וכסטיגה בבילוניה, פוטט לסביב בפרימינו בית המקדש. איסו המנטרדוסם האסטוריה של פורים, פורקי, פוריסו כקומסות תודה, האסטוריה של פורים, כמו האסטר, אינטרנו נולגרד את ושתי, אינטרנו, Ele introduziu a Megilat Esther dessa forma. Continua a Rabishmuel Barnachman e Patak Lapit Haleai Pashta Meacha. Rabishmuel Barnachman introduzia assim a Megilat Tachatana Atsut e Aleberosh. Em vez da erva daninha, vai nascer uma árvore do cipreste, uma árvore muito bonita, com um bom cheiro. Vai Tachatana Sirpad e Aleadas, a vida Sirpad, que é a urtiga, vai nascer o Adas, que é uma árvore muito melhor, uma planta muito melhor. Tachat anatsutia, tachat amanarasha, quer dizer, anatsutia aqui não é erva daninha, é aman, perverso. Shasat smu abadazara, que anatsutia também é o nome de idolatria, aman se considerava uma idolatria. Tichti como fala o pasuk, bechol anatsutim ou bechol analulim. O pasuk fala idolatria, se menciona anatsutim como uma idolatria, isso é uma referência a aman. Brosh ze mordechai. Em vez de aman, vai ter mordechai, que é etz brosh, uma árvore muito, muito boa, é... referente a Mordechai, que ele cria Rosh Lechol Abissanim, que Mordechai é chamado o melhor de todas as especiarias. Shema como falou, Pasuk ve'atakach lecha abissanim Rosh, Mordror, Pasuk fala, pegue as melhores especiarias, o Metargeminan, Mare Dehe. Como se traduz, Mordror, as melhores especiarias, é Mare Dehe, que são as letras de Mordechai, de vez de Aman, que como se fosse uma erva daninha, vai ter Mordechai. Como no final da Megilá, sabemos que Mordechai pegou o posto de Amã, de primeiro-ministro, lá do reinado da Pérsia. Tachat a Sirpad, Tachat Vashti Arishá. Quer dizer, Sirpad, aquela urtiga, em vez de... Da urtiga vai nascer o Adás, e em vez de Vashti, a perversa, vai vir Esther, a esposa de Ahasverosh agora. Bat Benosh Nebuchadnezzar Arishá. Vashti era neta de Nebuchadnezzar, que destruiu o Bet-Amidash, o rei da Babilônia, que Saraf Refidat... que Bet Hashem, que ele queimou Refidat Bet Hashem, que é o Bet Amigdash. Então Sirpa significa Saraf Rapat. Quer dizer Rapat, deve ter como falou o Pasuk, Refidat Ozav, aquela cobertura de ouro, é a capória do templo do Arca Sagrada, que Hashem tinha sua presença divina lá. Por isso, Tachra Sirpa, em vez da Sirpa, que é Vashti, que vem de Nebuchadnezzar, que Saraf Rapat, veio Esther. E ali Adas, veio Adas, Zu Esther é Esther, הצדק את הג'וסטה שנקראת הדסה, כי שמעת את הדסה, שמה כמו פעלו פסו. והיא אומר את הדסה, כי מרדכי יקריאו הדסה, כי אסתר ניסו הקז. ומזלום יש לי אסתר, היא הדסה. כל שעשינו פסוק, והיה לה שם לשם. ופר השם הוא בואו נומי. סניפיקה, איזו זו מקרה מגילה. אינטרפטר מוזיס פוחה עשם הפורים, אל יתורד המגילה, כי חברה מוזו בואו נומי ג'י השם, הוא פודד ג'י השם, היא הפידה ג'י השם. לאות עולם לא יתקרת. Vai ser pra, essa uma marca para sempre, nunca vai ser esquecida. Eu e minha Purim são os dias de Purim que nunca vão ser esquecidos. Sempre vão ser festejados no povo de Israel. Assim introduziram Shmuel ben Nachmani a Megilat Esther, com essa troca dos postos de Amã e Vashti por Mordecai e Esther, e a glória de Hashem com isso. Continuamos. Rabbi Shmuel ben Levi patach lapit chalei parshat ha-me'acha. Rabbi Shmuel ben Levi introduziu assim a Megilá. Ve'akasher sas Hashem aleichem le'etiv etchem, falou o pasuk em Kitavon, as repreensões, as tochachot. Assim como Hashem está feliz em dar para vocês o bom, recompensas, quando vocês merecem isso. Quem assiste leará etrem. Fala para você algo muito duro. Assim Hashem também está feliz em castigar vocês. Fala, não pode ser que Hashem está feliz em castigar o povo de Israel. O mihad yakadosh baruch hu maparatash shel reshaim. Como podemos falar que Hashem está feliz com o castigo dos perversos? Ve'akti, o pasuk fala, betzet lifnei achalutz. Tem uma guerra que o rei Yehoshafat guerreou contra Amon. Ganhou de Amon e quiseram louvar Hashem. E foram na frente do exército, viu Omrim, e louvaram Hashem. Odula Hashem que leolam chazdo. Falou, louve Hashem porque a sua bondade é eterna. E amada Biuchan, subiu se falar a Biuchan. Pneumalo Neymar que tov beodazo. Por que o pastor não fala Odula Hashem que tov? Como David Amélia fala no Telim. Odula Hashem que tov que leolam chazdo. Não é que Lefish ele é que dos meus amigos, uma palatada de Hashem. Porque Hashem não está feliz com o castigo dos perversos. Então não faz sentido eu falar Odula Hashem que tov. Louve Hashem porque essa é uma situação boa, porque para Hashem não está uma situação boa, mesmo que os perversos foram castigados. Vocês vão explicar porque na continuação, Vamada Biuchan, Vistra Biuchan, mais divertido com a explicação desse passuk, Velo Karel Zezé Kolalaila, que depois da Itzat Mitzrayim, a saída do Egito, o povo de Israel estava prestes a atravessar o Mar Vermelho, e o passuk fala que o acampamento do povo de Israel não se aproximou ao acampamento egípcio toda a noite. São separados com aquele pilar de fogo. E qual é a novidade disso? Mas entende, por que eu posso me ensinar com isso? Fala de Yohan que vem ensinar muito mais do que parece. Bichu malachei asharet lomar shirah. Os anjos de Hashem queriam falar um cântico para Hashem, que está prestes a castigar os egípcios. A Maracadosh Baruch Hu falou a Hashem para os anjos, mas se adai tovim bayah, vetem omrim shirah. As minhas criaturas vão ser afogadas no mar e vocês vão me cantar para mim. Ou seja, também é difícil para Hashem castigar uma criatura, porque se não vai castigar a criatura, significa que a criatura não conseguiu cumprir o seu papel na criação e não é algo feliz para Hashem. Toda criação tem um objetivo, mesmo os perversos. Continuamos na maravilha da terceira bilhazá. Nós já perguntamos como posso que Hashem está feliz em castigar o povo de Israel, se Hashem não está feliz nem de castigar os egípcios, que mereciam isso. Falamos, e assim significa, não significa que Hashem está feliz, e assim significa que ele vai dar alegria a outros. Hashem não está feliz em castigar o povo de Israel. Porém, Hashem vai dar alegria para os inimigos do povo de Israel, se vingarem do povo de Israel e derrotarem o povo de Israel. Vedei Kaname, como se vê também do Pasuk, Dirtiv, Beias, Ken Assis. Que Hashem vai dar alegria. Velotiv Yassus. Não se vê que Hashem está alegre em castigar o povo de Israel. Outras pessoas, outros povos vão ter essa alegria se o povo de Israel não merecer as recompensas. Shmuel se vê daqui. Paramos aqui por hoje. No próximo nós vamos continuar com essas introduções da Megilá. E vamos perceber vários segredos na continuação da história da Megilá Tester que não dá para perceber para quem não estuda essas marotas. Vale a pena perder, Baruch Adonai Olam. Amém, amém.